fala, fala. Então Felipe, fala. Um abraço pra você, tá, amigo? Um abraço também pro Luiz Ferreira, brilhante, como sempre. Um abraço também pro nosso querido Maurício Costa, brilhante também. Olha, meus amigos, brilhante não está o futebol apresentado por algumas equipes, né? Nesse Campeonato Brasileiro até agora. O Palmeiras era tido e havido como favorito. Mas fez um segundo tempo uma coisa horrorosa. Olha, eu anotei aqui no segundo tempo, não teve um... Para não dizer que não falei de flores, teve um lance só. Aos 39 minutos, que até o Maurício destacou na ponta, que foi uma jogada bem trabalhada. E o Luiz Fabiano, não Luiz Fabiano, Luiz Adriano, ele não teve a tranquilidade, ele quis estufar a rede. Se é Romário, Bebeto, Túlio, aquele cara que sabe fazer gol, era, só tocava. Ele deu uma varada de perna esquerda, jogou para fora. Foi a única chance clara de gol que teve a equipe do Palmeiras no segundo tempo. O Fluminense não teve nenhuma. O Fluminense fez um gol, com todo respeito ao torcedor do Fluminense, achou um gol. Porque no primeiro tempo o Palmeiras foi melhor. E uma bola que o Bruno Henrique deu uma saída de bola errada, e hoje você não pode ter uma saída de bola errada, porque você pega o teu time aberto. O Bruno Henrique saiu de maneira errada. E perdeu a bola. E o que, que aconteceu? O Evanil chutou, a bola bateu no Luan, entrou. Foi a única chance também que o Fluminense teve no jogo. Então, o Palmeiras, segundo a mídia, tá, eu também me incluo, está no rol dos postulantes ao título. O Fluminense está no rol daqueles que vão brigar contra o rebaixamento e pegar uma vaga na Sul-Americana. Esse é o quadro que eu vejo. Claro que é muito temerário você afirmar qualquer coisa nesse sentido. Hoje, não, hoje é dia 12 de agosto. Parabéns ao Botafogo hoje, 116 anos. Sua torcida, sua diretoria. E hoje, dia 12 de agosto, o campeonato vai terminar 24 de fevereiro. Vai passar o Dia das Crianças, vai passar o feriado de 15 de novembro, Natal, Ano Novo, vai chegar perto do Carnaval e aí o campeonato acaba. Então, é muito, sabe, arriscado você fazer qualquer comentário, porque é um ano atípico no futebol, no mundo, não é só no futebol, em tudo. Um ano atípico, não só no Brasil, no mundo. Então, você não... Algumas equipes, antes da pandemia, estavam bem, aí voltaram diferentes, que eu nunca, não me recordo. Acompanho futebol desde menino, de uma paralisação tão grande, porque quando o jogador tira 30 dias de férias, depois ele joga futebol, ele joga pelada. Nesses 30 dias joga futebol, joga jogo beneficente, joga futsal, joga pelada na praia. Nesse período não, foi uma quarentena mesmo. Todo mundo dentro de casa. Eu até hoje estou trabalhando aqui de casa. E graças à estrutura profissional que nós temos aqui na EBC, estou trabalhando dentro da minha casa com uma condição excelente de trabalho. Porque nós temos essa condição. Mas jogador de futebol, ele perde. A gente... não perde, graças a Deus, a nossa profissão, a gente não perde a embocadura, não perde, mas fica com vontade de trabalhar. E a gente tem todo esse apoio, esse aparato, agradecendo o pessoal da técnica, todo, da manutenção, todos os companheiros que nos deram esse suporte para a gente pudesse trabalhar e levar para o ouvinte. Eu, Mário, André, Maurício, o pessoal que está trabalhando de casa. A condição de não deixar o ouvinte bem informado e a gente transmitir o nosso jogo. Claro que a gente gosta de estar no estádio, mas vamos cumprir o que é determinado pelas autoridades de saúde, não só do Brasil, como do mundo. Então, o futebol mudou um pouco. E o Palmeiras vinha muito bem até a parada da pandemia. Quando voltou, não voltou tão bem. Fez duas partidas regular, uma horrorosa contra o Corinthians, aquela quarta-feira passada, fez uma partida razoável no sábado e uma muito ruim também quando perdeu para o Corinthians na primeira partida, após pandemia, quando botou o Corinthians de novo no campeonato. E hoje eu esperava mais do Palmeiras. Será que é o efeito do título? Não acredito. Não sei, o time do Palmeiras hoje fez um primeiro tempo interessante. Saindo com rapidez, entrou com meio campo diferente, entrou no jogo com meio campo com Gabriel Menino, Bruno Henrique, Rafael Veiga, Zé Rafael, Luiz Adriano e Rony. No segundo tempo o Vanderlei mudou tudo, mudou. E ele, no segundo tempo ele botou outro meio campo. Botou Patrick de Paula, Ramires, Scarpa e Lucas Lima. Ainda tirou o Rony, botou o William. Quer dizer, ele mudou 75. Já o Odair não fez. Mas o Palmeiras não fez uma boa partida no segundo tempo. E o Fluminense, que mudou a sua maneira de jogar, vinha muito bem até a pandemia. Pós-pandemia, não ganhou o jogo oficial. Ganhou aquele amistoso com o Botafogo, 1-0. Pô, no outro foi 1-1. Mas em jogos oficiais não ganhou nenhum. Ele perdeu pro Flamengo, empatou com o Flamengo na semifinal, final de Taça Rio, perdeu pro Volta Redonda, empatou com, não me falha a memória, foi com Boa Vista, quer dizer, então, Fluminense, não, Macaé, 0-0, então o Fluminense teve um retorno muito ruim, e aí a gente esperava, agora nesse nível de brasileiro, que houvesse uma melhora. O Odair mudou a filosofia, vinha jogando com 3 volantes, vinha jogando com 3 volantes, Nenê mais solto, ele hoje tirou o Yuri, ele perdeu o Hudson, ele perdeu o Gilberto, que é um jogador que tinha uma força muito forte ofensiva. O Igor Julião é muito limitado, não é jogador para ser titular do Fluminense, com todo o respeito que eu tenho ao profissional, mas me cabe analisar, é fraco. O Fluminense tem que arrumar o lateral direito, ou então dar um jeito de botar o Hudson por ali. Então, o Fluminense mexeu um pouco na estrutura. A saída do Gilberto perdeu muito da força ofensiva do time tricolor pelo lado. E hoje o que acontece? O Fluminense criou nada. Achou o gol. E no segundo tempo, o que acontece? O técnico podia ter feito mais uma alteração, mas não fez. Ele perdeu o Fred. E vou falar aqui uma coisa que eu, sabe, com todo o respeito que eu tenho ao Fred, até pelo profissional, pela figura que ele é, que é um cara extremamente do bem, mas o Fred não dá mais, hein? Fred não dá mais. É daquele, sabe, esse retorno do Fred, foi para sócio-torcedor, mas em termos de jogo, e o Odair daqui a pouco vai ver isso, vai fazer do Fred o que ele fazia com o D'Alessandro ano passado no Inter. Bota o jogo, deixa 2 fora, entendeu? Porque não tem mais condição. E ele mata o ataque do Fluminense. Ele mata o ataque do Fluminense. O Fluminense deu uma pequena melhorada no primeiro tempo, depois que o Fred se contundiu. Aí o Evanilson veio para dentro e o Marcos Paulo ficou pelo lado. Depois, no segundo tempo, o Evanilson se contundiu, entrou o Everton Silva, o Iago Felipe saiu, entrou o Ganso. E o Nenê fez uma partida muito ruim, baita jogador, mas fez uma partida muito ruim, saiu e entrou o Luiz Henrique. E no final, o Odair Hellmann fez praticamente no jogo de hoje o que o fizera no domingo lá na Arena do Grêmio, quando ele botou o time todo desfigurado, desfigurou todo o time na ânsia de empatar e só não levou um placar mais elástico. Porque o Grêmio foi, somente o PP estava muito fominha, e nas vezes que o Grêmio não foi fominha, os jogadores não foram fominha, apareceu o Muriel, que vive realmente um momento muito bom. Então, o resultado de 1-1 foi justo, foi justo. O Palmeiras teve uma chance de gol no segundo tempo, e o Fluminense teve uma no primeiro tempo, além do gol, chute do Evanilson aos 26 minutos. Então, um jogo tecnicamente muito ruim. E me preocupa muito, sabe, no futebol brasileiro, esse momento do futebol brasileiro. Porque as equipes estão cometendo erros gritantes. Eu acho que já está na hora de parar com esse discurso. Pô, teve a pandemia. Tudo bem, os clubes voltaram a treinar em julho. Hoje é 12 de agosto. Ah, o gramado é ruim. Peraí, vamos melhorar algumas coisas. É inadmissível o time da qualidade do Palmeiras, que tem um investimento altíssimo, não trocar 3 passes certos. Isso é inadmissível. O time de futebol da categoria do Palmeiras, não é qualquer time que eu estou falando do Palmeiras, não trocar 3 passes. O segundo tempo, o negócio, teve um lance no segundo tempo que o Felipe Rangel até falou muito bem. Poxa, todo mundo brigando pela bola, parecia... Sabe aquela pelada de garoto que todo mundo fica em cima da bola? Parecia isso. Parecia aquele jogo de garoto no intervalo, no recreio, na hora do recreio. Aí uma bola lá de 25 para cada lado, e pega a bola, vai todo mundo em cima. Uma coisa lamentável. Esse é o Campeonato Brasileiro, um dos principais campeonatos do país. Não é só o jogo do Fluminense, não. Eu tenho acompanhado a Série B. A gente com a oportunidade de acompanhar as coisas pela televisão e trabalhando de casa. Vi na televisão, vi a Série B, ontem três jogos. Hoje eu vi o jogo da Série B, o CRB e o Oeste. Vi o jogo do Botafogo. Depois com o Bragantino. Também muitos erros de passe. Então eu acho que os treinadores precisam urgentemente trabalhar esse fundamento. Porque antigamente se trabalhava. O jogador já vinha da base, quando chegava na base, três coisas importantes que os treinadores faziam antigamente: domínio de bola, o passe e o chute. Hoje, você vê jogador até de 30 anos, como eu vi o Nenê hoje, tem que ter pouco, não dominar uma bola, a bola passar por baixo do pé. É inadmissível. Erro de passe. Isso você aprende na base. Erro de passe e finalização. Tem jogador que não sabe finalizar. Então, normalmente, são coisas que precisam melhorar. E esse início, claro que é muito prematuro, algumas surpresas. Alguém esperava 3-0 do Atlético Goianiense diante do Flamengo? Ninguém. Acho que nem o Wagner Mancini, que é o técnico do Atlético Goianiense, esperava isso. Não, o Wagner Mancini esperava. Ninguém esperava. Então, é uma coisa... Claro que a gente não pode jogar tudo na conta do Domenech Torre. Ninguém pode jogar na conta dele. Eu acho que o erro maior, com todo o respeito que eu tenho ao Rodolfo Landim, ao Marcos Braz, que é uma figura que eu gosto, meu amigo particular, cara que eu gosto, mas quando a gente analisa a pessoa, não tá analisando a pessoa, e sim o dirigente. Ele não é profissional, mas é o dirigente. Bastava você ficar 5 dias na Europa, pra conversa com o Carvalhal, conversa lá com o Leonardo Jardim. Sabe que aqui no Brasil não tem um treinador para comandar o Flamengo? Porque não é que ele não seja competente, não. Não estou dizendo que ele não seja competente, o Torre. Só que ele não conhece. É outro país, é outra cultura, outra maneira de se trabalhar. E outra coisa, você tem que conhecer os 19 adversários que você vai enfrentar. E ele não conhece. O Jorge Jesus, ele via bastante jogos de clubes brasileiros. Ele é amigo pessoal do José Luiz Moreira, que é o vice-presidente de futebol do Vasco. Ele esteve no Rio várias vezes. Ele esteve em BH. Tanto é que o escudo que ele ia para o Atlético, vinha para o Vasco, acabou vindo para o Flamengo. Então, ele em um ano e 2 meses, ele perdeu 5 jogos. O Torre, em 10 dias, perdeu 2. Mas eu acho que tem que ter muita paciência, a gente não pode crucificar. E veja bem também que alguns jogadores não voltaram bem. E o Flamengo já não vinha jogando bem desde as finais do Carioca que eu comentei aqui. O Flamengo não voltou bem depois da pandemia. Mas tem camisa, tem elenco para recuperar. E eu vou torcer para o trabalho do treinador. Futebol Carioca ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo jogou um jogo e empatou. Flamengo jogou 2 jogos, perdeu 2 e não fez gol. O ataque mais positivo ano passado não fez gol esse ano brasileiro em 2 jogos. E o Fluminense, em 2 jogos, ele empatou 1 e perdeu outro. Então o futebol carioca ainda não venceu. Vamos ver se o Vasco amanhã consegue na sua estreia, e o Vasco não joga, tem mais de 30 dias, o Vasco não joga. Vamos ver se o Vasco amanhã, sob o comando do Ramon, consegue a sua primeira vitória na estreia e a primeira vitória do futebol carioca nesse início do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa ainda para acontecer. Resultado justo, Palmeiras e Fluminense, resultado justo de 1-1. O trio catarinense não interferiu no resultado do jogo, mas foi político. Resolveu terminar o jogo logo com 48 minutos, não deu a crédito. Achei que deveria dar pelo menos 5 minutos para os substitutos que aconteceram, mas ele optou por terminar com 48. Rafael Trace, de Santa Catarina, os auxiliares Alex dos Santos e o Henrique Ribeiro, o trio catarinense. Portanto, o Nacional hoje, em dose dupla, transmitiu o primeiro 3 para o Atlético Goianiense, que não jogava com o Flamengo há 10 anos, hein? Está voltando depois de 10 anos a Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, 3 Flamengo 0. O relato do André Luiz Mendes, comentários do Mário Silva e as reportagens do Bruno Mendes. Depois, na sequência, o Felipe Rangel da Rua, nossos comentários, reportagens do Maurício Costa para o jogo entre Fluminense 1, Palmeiras 1. A produção e o plantão do Show de Bola foi do Luiz Pereira. Final de semana tem mais. Sábado tem Flamengo e Curitiba, direto do estádio Couto Pereira, em Curitiba. E o Vasco da Gama no domingo, enfrentando o São Paulo no estádio de São Januário. No sábado, o Mário Silva comenta ao lado do André Luiz Mendes. E na sequência, no domingo, eu estarei ao lado do André Luiz Mendes no jogo entre Vasco da Gama e São Paulo em São Januário. Agradecendo ao Jorge Brum, todos os companheiros do Rio e também de Brasília. São 23h45, eu digo boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707.